Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, começa agora mais um Autores e Livros Dose Extra. Sou Anderson Mendanha e o tema de hoje é o sistema prisional brasileiro e os desafios de pensar alternativas ao modelo baseado principalmente na punição. Vamos falar sobre o livro Prisões, Criminalização e Antipunitivismo, que reúne pesquisadores e profissionais do serviço social para discutir questões como racismo estrutural, seletividade penal, direitos humanos e o papel dos assistentes sociais na defesa da dignidade das pessoas privadas de liberdade. Quem conversa conosco é a assistente social e pesquisadora Giovanna Caneu, uma das organizadoras da obra. Giovanna, seja muito bem-vinda.
Agradeço imensamente o convite de poder estar aqui agora na Rádio Senado e poder falar um pouco dessa coletânea. Ela é uma coletânea que foi escrita a muitas mãos, né? Então a gente vai trazer tanto o que você falou, né, do sistema prisional, uma análise, né, da questão criminal e da socioeducação no contexto brasileiro, a partir da criminologia crítica e do antipunitivismo, né? Então a gente vai organizar essa coletânea em conjunto com a professora Nice Fábio, né, organizo, e a Daniela Augusto, e a gente tem diversas referências na área, como a Vera Malaguti, o Heber Lopes Góes, o Jefferson Lee, a Valéria Forte, o Bruno Caran, a Kelly Apuk, e a gente teve a participação também da Amparar, né, que é um movimento social de familiares e amigos de pessoas presas, então falando um pouco da experiência, né, de serem sobreviventes do cárcere, o quanto o sistema prisional ele traz mazelas tanto à pessoa encarcerada quanto à família, né, o quanto a institucionalização ela também vai para a família. Né, então é muito bom estar aqui com você falando um pouco dessa coletânea, né, que é o novo lançamento agora da editora Coitês.
Conta para a gente o que motivou a organização dessa obra e qual a principal mensagem de vocês ao buscar reunir essa obra.
A ideia da coletânea, ela é para diversas áreas, né, do conhecimento, mas a gente tem uma maioria, então, de assistentes sociais, porque no serviço social a gente acaba discutindo pouco, a gente tem uma hegemonia progressista, né, na profissão, de garantia de direitos, mas quando é no tocante ao sistema prisional, a gente acaba discutindo pouco, a partir da criminologia crítica, né, e do antipunitivismo. Então a ideia da coletânea é avançar nessas questões, numa análise crítica, né, e que repercute também no próprio trabalho profissional cotidiano, no dia a dia, na formação, né, o quanto os processos de criminalização eles perpassam tanto a formação quanto o trabalho profissional, e que é importante esse diálogo, né, da referente à punição e de uma forma crítica, né, de uma análise crítica, e que contribua, né, para essa compreensão da punição no Brasil, que tem particularidades, que tem especificidades. Né? Então a gente vai trazer não só essa visão dos profissionais e das grandes referências no assunto, mas também de pessoas que vivenciaram mesmo o cárcere, né? Que tiveram ali no cotidiano prisional. Então eu acho que ela é muito rica nesse sentido, de poder trazer não só uma contribuição acadêmica, né? Mas também uma contribuição dessa experiência dessas pessoas e das especificidades também da população negra, da população LGBTQIA+, no cárcere, falar da seletividade penal que percorre, né, todos esses processos de criminalização. Então, essa daí que surge essa ideia, né? Eu estudo no doutorado a criminologia crítica, né? Então, e também, né, o antipunitivismo, o abolicionismo penal. E aí a gente fez atividades, né, reunindo essas referências, daí que surge também a coletânea, né, no grupo da PUC São Paulo, né, no NCA da professora Nice Fábio. É daí que vem essa motivação. Né?
Esse sistema brasileiro baseado na punição, ele tem vários equívocos. Que equívocos são esses que cercam esse conceito?
Então, porque a gente fala muito, né, que a prisão ela não deu certo. Né? Se fala muito nesse sentido, né? Porque a gente não vai ter estudos, né, que a punição ela tenha, de fato, diminuído a criminalidade. Né? Pelo contrário, né, a prisão ela tem retroalimentado a violência, tanto que as próprias facções elas nascem, elas surgem dentro das prisões. Né? Então, a importância de entender o quanto a punição ela serve para essa manutenção, né, desse sistema capitalista que a gente tem hoje, e de criminalização da classe trabalhadora, né? E quem é essa classe trabalhadora, quem é esse perfil que está nas prisões hoje no Brasil, é um perfil marcado pelas desigualdades de classe, raça e gênero, né? Então a gente vai ver que é marcado uma população negra, de baixa renda, de baixa escolaridade. Esse é o perfil que a gente tem, né? Que é resultado da seletividade penal, que está em todos os processos, desde a elaboração das leis, né, quem são essas pessoas que elaboram as leis, até os processos de como que se dá essa criminalização, que resulta, né, na pena que a gente tem hoje, que é a pena privativa de liberdade, né? Então, entender quem é essa população que é mais encarcerada, né, e o quanto ela tem uma raça, ela tem uma cor, né, a própria abordagem policial, ela é voltada para essa população, o quanto as políticas sociais acabam chegando, apenas a política criminal que acaba chegando para essas pessoas, né, o quanto é deficitário, né, o quanto o cárcere ele acaba representando a consolidação de todo um processo de desigualdade social no país, né, e o quanto ele tem um propósito, ele tem uma função nesse sistema capitalista.
E qual seria essa função? E ela está sendo atendida ou a gente precisa de outros caminhos?
Não, quando eu falo, porque a gente fala, né, a prisão não deu certo, né, ela não deu certo no sentido de não combater, né, essa criminalidade que a gente tem, né, uma criminalidade crescente, né, ela só retroalimenta a violência. Quando a gente fala que ela tem uma função, é a função de criminalizar a população negra, né, de baixa renda, de baixa escolaridade, né, então é para isso que tem sido a prisão, né, porque quando a gente vai pensar a seletividade penal, a gente pensa o quanto as elites econômicas, o quanto é diferente a punição para essas pessoas. A gente tem visto agora um aumento, né, na punição nesse sentido, mas o debate, né, da prisão domiciliar, o debate para alternativas penais, aí é mais se falado, né, quando a gente pensa nas classes dominantes. Então, o quanto a punição ela é desigual, o quanto há uma seletividade, né, penal na punição. Né? Então, quando a gente fala de função nesse sistema capitalista, é a função dessa manutenção da lógica, né? De criminalização mesmo dessa classe trabalhadora, de criminalização da população negra, né? O quanto a gente tem penas muito mais duras, muito mais cruéis para pessoas negras de baixa renda e o quanto, às vezes, a mesma quantidade, né? Se a gente for pensar na política de drogas, o quanto é diferente para uma pessoa branca, né? O quanto a abordagem policial ela é diferente para uma pessoa branca. Se a gente for ver em São Paulo a gente tem na mesma quadra, né, a gente vai ter a USP ali, né, de direito, e embaixo a gente vai ter o CEFRAS, né, que tem a população em situações de rua. Então, a abordagem da polícia, se tiver algum estudante ali de terno, né, vendendo droga, né, na pastinha, vendendo droga ali em cima, vai ser completamente diferente, ou então fumando, né, um baseado, do que um morador de rua ali na mesma quadra, né, que tiver ali embaixo do CEFRAS, né, que é o Serviço Franciscano. Então, o quanto a abordagem policial, ela tem um viés, e a punição repercute nesse sentido, né, o quanto é seletivo, o quanto o tratamento ela é diferente. Né? Então, acho que são essas questões que a gente tenta trazer na coletânea.
A coletânea também fala da atuação do serviço social no sistema sócio-jurídico, né? Quais são os principais desafios enfrentados por esses profissionais?
Então, a gente vai ter assistentes sociais em diversos campos, né? Tanto no Tribunal de Justiça, no Ministério Público, na Defensoria, no cárcere, no próprio sistema prisional também. Então, os desafios, eu acho que eles são gigantescos, na socioeducação também, né? Na Fundação Casa. Então, vão ser gigantescos, né? Porque a atuação ela é voltada para a garantia de direitos, né? Então, numa lógica punitiva, né? Então, acho que, sobretudo no sistema prisional, o quanto é demandado muitas coisas que fogem, acabam fugindo da nossa atuação, né, profissional, e o quanto o profissional fica ali, né, tentando fazer um trabalho crítico, e a importância desse trabalho, né, de projetos com a população prisional, os relatórios para a progressão de regime, que é agora, né, é muito debatido. A gente tem até um dos artigos específicos sobre, né, o exame criminológico, que tem atuação direta do assistente social e do psicólogo, né, e da CPC. Então, debater a importância desse trabalho no cotidiano de garantia de direitos é muito importante, né, porque ele tá ali diretamente lidando com, são várias vidas ali, né, e que muda muita coisa, consegue fazer projetos, consegue garantir direitos ali dentro. Então, é um trabalho muito importante que se faz. E você, eu trouxe uma gama, né? Trouxe mais um pouco do sistema prisional, né? Como a gente tem um artigo específico, mas a gente tem atuação, né, em diversas áreas ali do sócio jurídico, né? Ela é uma área grande, então ela não abarca só, né, o sistema prisional.
Além desse diagnóstico crítico que o livro traz, na segunda parte fala também das experiências, né, profissionais, as experiências de resistência, de defesa dos direitos humanos. Fala um pouquinho dessa segunda parte da obra.
Ah, sim, é porque a gente separa a coletânea em duas partes, né? A primeira mais voltada para análise acadêmica mesmo, né? Trazendo um pouco as contribuições da criminologia crítica, do antipunitivismo. E a segunda parte trazendo, né, o trabalho profissional, trazendo também as experiências da Amparar, por exemplo, né? A gente vai fazer até um lançamento lá no Movimento Social, que é um movimento social muito importante, que tem uma atuação muito interessante em São Paulo, sobretudo, né, por líderes de mulheres, são mães de pessoas presas, e que fazem diversas ações, não só nas saidinhas, com essa população, e diversos eventos, sabe? Eles são bem engajados, é muito interessante, e com a relação também com a própria academia, né, tanto que eles trazem os relatos deles enquanto experiência. Eu posso trazer uma fala aqui? Eu acho que é bem, bem interessante.
Por favor.
Do Fábio Pereira Campos, que está no nosso artigo, no artigo deles, né, da Amparar, quando fala resistência, né, a importância dessas mães para a pessoa que está presa, né? Eu passei pelo cárcere, mas não deixei de sonhar. Um só momento em uma vida. Em liberdade, não deixei que o sofrimento e a tensão do cotidiano apagassem minha história. Essas memórias me fizeram resistir a toda a violência que a instituição prisional produz. Poder contar com as visitas de minha mãe e com os livros enviados por minha irmã era o respiro de que precisava para saber que nos momentos de maior angústia eu não estava sozinha. Isso fez toda a diferença para poder desenhar todo o trajeto antes e depois do cárcere. Minha mãe foi minha fortaleza no momento de maior angústia da minha vida. Ela lutou do jeitinho dela, com as armas que tinha. Ela nunca me abandonou e me visitava todas as noites em pensamento. Eu acho que é muito interessante essa fala, porque traz a importância das mães, né, e o quanto elas passam por todo esse processo. Geralmente a pessoa presa, ela fica numa unidade que é distante da família, né, o quanto isso prejudica nos vínculos familiares e o quanto elas passam por isso, né? Elas têm que ir até lá na visita, né, o quanto tem um gasto também, um dispêndio, né, de todo esse processo. Então é muito interessante. Uma das mães relata que dos três filhos, né, que ela teve, que passou tanto pela Fundação Casa quanto pelo sistema prisional, apenas um sobreviveu, né? Dois acabaram falecendo. Então, o quanto é uma realidade marcada por muitos processos de violações de direitos, né? E o quanto essas mães, essas famílias, elas têm uma importância muito grande, né? Em todo esse processo de institucionalização, o quanto elas são esse gás de sobrevivência mesmo, né? O quanto eles têm uma fortaleza de resistência mesmo. Então, elas se ajudam, se contribuem muito. Eu acho que esse é um dos artigos muito interessantes, do quanto mostra, né, porque você falou desses relatos, né, de sobrevivência, o quanto é importante esses laços, o quanto eles se ajudam, né, se contribuem dentro de todo esse processo de institucionalização, de criminalização, né, dessa população.
Por fim, que conclusões vocês chegam ao final da obra?
A ideia é criticar, né, esse sistema de criminalização, né, e o quanto no Brasil a gente tem um encarceramento que tem acompanhado diferentemente, né, de outros países do mundo, porque a gente vê uma diminuição, né, pelo menos uma maioria. Agora a gente já é o terceiro, né, país que mais encarcera no mundo, e a gente continua seguindo, né, nesse caminho de uma exponencial punição, de um aumento, né, exacerbado da punição, e cada vez mais projetos de lei, cada vez mais se discute no senso comum um recrudescimento da prisão, né? E não é a prisão que vai solucionar os conflitos de classe, não é a prisão que vai solucionar essa criminalidade. Eu acho que é pensar nesse sentido, pensar quem são essas pessoas que estão sendo presas, e o quanto, que é uma quantidade muito grande de pessoas aprisionadas hoje no Brasil, né? E o quanto isso tem interferido diretamente com uma população negra empobrecida, né? Eu acho que essas são as conclusões que a gente tira da importância de se discutir isso, né? E não ficar apenas sem problematizar essas questões. Eu acho que é muito importante, não só para o trabalho profissional, como para a formação profissional, isso em diversas áreas do conhecimento, né? Para a gente avançar numa garantia de direitos dessa população carcerária, e que não seja uma população descartável, né? Uma população que não deve ser trazida à tona. Eu acho que são essas conclusões que a gente chega, né? E entender esses processos, né? O quanto o cárcere ele representa a consolidação da desigualdade social, o quanto o cárcere tem uma cor, tem uma raça, né? O quanto todos os processos que a gente teve no Brasil, eles foram marcados pelo racismo, né? Então, eu acho que é entender tudo isso. Acho que sempre, né, continuar estudando, continuar trabalhando no tema, eu acho que não é um tema que a gente termina por completo, né? Mas são essas conclusões que a ideia, né, da coletânea é trazer essas provocações, né, e essas problematizações.
Giovana, e quem se interessou pela obra, onde é que encontra?
A gente tem no site da Cortez, editora, a gente vai ter também na Amazon, né? O título dela é Prisões, Criminalização e Antipunitivismo. Então a gente vai ter, sobretudo no site da editora Cortez, mas a gente tem também em outros sites, né? Se vocês também quiserem procurar na Amazon, a gente tem, acho que na Martins Fontes também, mas acho que a fonte principal, né, é na Cortez Editora.
Muito bem. Giovana Caneu, obrigado pela conversa, obrigado pelos esclarecimentos, até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Anderson. Foi ótimo poder participar aqui da Rádio Senado. É um prazer estar com você hoje.
Essa foi a conversa com a assistente social e pesquisadora Giovana Caneu, uma das organizadoras do livro Prisões, Criminalização e Antipunitivismo, uma obra que amplia o debate sobre justiça, direitos humanos e os desafios do sistema penal brasileiro. Mais do que um livro acadêmico, essa obra convida o leitor a refletir sobre os limites da punição como resposta aos problemas sociais e a pensar em alternativas que priorizem justiça, dignidade e inclusão. É uma leitura especialmente recomendada para estudantes e profissionais do serviço social, do direito, da criminologia e das ciências humanas, mas também disponível para qualquer pessoa interessada em compreender as raízes e os desafios do sistema penitenciário brasileiro. Publicado pela Cortez Editora, você encontra esse livro nas livrarias, portais da internet e no site da editora, tanto na versão impressa quanto na digital. E o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Sou Anderson Mendanha e obrigado pela sua companhia. O programa de hoje contou com produção de Rosângela Tejo e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.